Ora, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Cascais, agradeço-lhe a sua vinda cá. Só para o situar, estamos num grupo de trabalho criado por requerimento do Partido Comunista Português para estudar o tema das parcerias público-privadas na saúde. Temos feito uma série de audições até aqui. Audições? Esta dúvida há de persistir até ao fim dos meus dias. Série de audições em que tentámos agrupar por afinidade os intervenientes. Já ouvimos as ARS, já ouvimos as direções hospitalares ou, enfim, os seus representantes. Alguns senhores presidentes da Câmara, o senhor presidente da última vez por razões ponderosas, que espero das quais esteja completamente recuperado, não pôde vir. Mas temos hoje o gosto de ter connosco. O funcionamento deste grupo de trabalho é o seguinte: a senhora deputada Carla Cruz tomará a palavra por 5 minutos para expor as suas questões, seguida do grupo parlamentar do PSD, do grupo parlamentar do PS, e depois eu troco as vezes, deixo de ser deputada coordenadora e assumo o papel de deputada do CDS, e depois o senhor presidente terá, salvo erro, 10 minutos, enfim, sem um controle demasiado fixo, para responder e para, enfim, dizer de sua justiça quanto, no caso, à PPP de Cascais, mas se tiver algo mais a acrescentar também será bem-vindo nesta área. E depois, se houver mais alguma questão pontual, será colocada pelos senhores deputados e encerramos o trabalho. No final será produzido um relatório da decorrência e da descrição destes trabalhos. E, portanto, sem mais demoras, passaria a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Presidente da Câmara de Cascais fazer-lhe algumas questões mais específicas, até porque o seu município é um dos municípios que tem um hospital que funciona em regime de PPP. Há um parecer, e era só sobre esse relatório da UTAP que gostaria de o questionar, mas antes, porém, de fazer essas questões muito específicas sobre a PPP de Cascais e dar algumas notas sobre aquilo que tem a razão pela qual o PCP propôs este grupo de trabalho e também as considerações que fazemos sobre o regime de PPPs na saúde, que não se afasta também daquele que é o nosso princípio contra PPPs, nomeadamente as rodoviárias. Mas é sobre a saúde que estamos aqui a falar. É subejamente conhecido que sempre nos opusemos a que o diploma que criou as PPPs, e estamos a falar de um diploma de 2002, antes desse houve já também uma experiência com um hospital que foi o Hospital Amadora Sintra e que claramente o Estado reconheceu que o seu funcionamento violava mesmo os interesses públicos e a prestação de cuidados de saúde, e razão pela qual foi o próprio Estado que pôs fim àquele modelo. Mas em 2002, de facto, foi criado um diploma específico sobre as parcerias público-privadas na saúde e desde essa data até ao presente, que o PCP tem, em coerência, defendido que esse, de facto, não é um caminho, porque as parcerias público-privadas na saúde, entendemos que elas vieram, sobretudo, agudizar e abrir caminho à privatização do Serviço Nacional de Saúde, com repercussões sérias não só no nível da prestação de cuidados de saúde, mas também ao nível dos direitos dos trabalhadores. E sobre isso importa dizer que nas diferentes audições que aqui foram feitas, houve claramente uma confirmação de que nas parcerias público-privadas há, de facto, proliferam os contratos individuais de trabalho, prolifera a subcontratação e a prestação de cuidados por via até de contratos de trabalho temporários ou até à peça ou subcontratação, mas também a imposição de horários de trabalho de 12 horas contínuas e, portanto, para turnos, e isto é muito comum na enfermagem e nos assistentes operacionais, e tudo isso, obviamente, tem complicações na prestação de cuidados, além da sobrecarga que isto tem para os próprios trabalhadores. Tal como acontece, não, evidentemente que não é única exclusivamente nas PPPs que não se cumprem as dotações seguras relativamente aos enfermeiros, mas também nestas áreas isto acontece. Vamos à PPP de Cascais. Sendo certo que nós defendemos que as PPPs não deveriam existir, temo-lo dito, e nesta legislatura, que estando para terminar dois contratos, que o Governo deveria fazer era aproveitar o fim dos contratos e não renovar. Ora, não foi esta a opção relativamente a Cascais. Relativamente a Cascais, a opção do Governo foi prolongar o contrato com o grupo privado que já tinha a concessão deste hospital, num quadro em que, e aqui entra o relatório do TAP, mostra claramente insuficiências. É o próprio relatório da UTAP, da Unidade Técnica de Apoio, que funciona junto ao Ministério das Finanças, em que eram claramente apontadas limitações ao contrato e à prestação de cuidados. Nas áreas de infecciologia, portanto, não tem o apoio, não tem o apoio ou áreas nas áreas de infecciologia, sendo certo que os utentes cuja área de referência é Cascais, têm que ser atendidos noutros hospitais porque não o têm. A questão da doença mental, que é também na UTAP, no relatório, é muito claro que há uma insuficiência no acompanhamento da doença mental, na área da psiquiatria, da psiquiatria da infância. Se foram claras, estão lá bem explícitas no relatório da UTAP, insuficiências apontadas pelos ACES, designadamente na articulação e encaminhamento entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Apesar de tudo isto, o Governo e a UTAP concluem que é mais vantajoso para o Estado manter esta PPP. De facto, nós não concordamos, e depois até, se formos analisar as razões, e termino, senhora coordenadora, as razões que dizem ao TAP para que esta PPP se prossiga, é porque os encargos com os trabalhadores serão maiores no caso de uma gestão pública. E isto para nós não é efetivamente uma razão para justificar tal decisão. E, portanto, a questão que lhe coloco, Sr. Presidente, até porque os Presidentes de Câmara têm muito contacto com estas realidades, se conhece, certamente conhece o relatório do TAP, reconhece estas limitações que lhe foram colocadas e de que forma é que acha que os seus munícipes, perante estas questões muito concretas, são atendidos pela PPP de Cascais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimentando a Sra. Deputada e o Sr. Deputado do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. E um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, fazendo também um registro de conflito de interesses, não só pela amizade que partilhamos de longa data, mas ter tido a honra de ser seu vice-presidente, seu vereador, e continuar na Assembleia Municipal na maioria que apoia a sua governação há longos anos já no município e com grande sucesso para a melhoria da vida dos cascalenses. Dizer que estas são matérias que temos discutido largamente também em sede de concelhia. Tem sido uma matéria que, aliás, a Câmara Municipal de Cascais se tem posicionado como líder a nível nacional no papel que a Câmara Municipal deve ter na construção do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde, ultrapassando largamente aquilo que são as suas competências, até financeiras. Hoje, se há um parque hospitalar, se há um parque de cuidados de saúde primários, se há oferta de saúde em condições de excelência no concelho de Cascais, em grande parte se deve ao investimento público municipal, que, como sabem, seria responsabilidade direta do Governo Central. Se estivéssemos à espera do Governo Central, nunca teria acontecido objetivamente. E quando ouvimos aqui, de facto, falar em insuficiências do sistema de saúde local, e nomeadamente o Hospital de Cascais, de facto faz-nos pensar o que era o Conde Castro Guimarães, o hospital no centro da vila, que aí sim, de facto, não conseguia dar qualquer resposta com mínima dignidade durante anos e anos a fio. Mas é curioso que a senhora deputada do PCP, que aliás responsável por estarmos aqui todos juntos, portanto teve esse mérito, de facto levantou três temas particulares, que são três temas que o senhor Presidente da Câmara certamente terá a oportunidade de falar sobre isso, pelo qual se tem batido também para que haja uma resposta mais capaz. A área da infecciologia, em particular de resposta aos doentes com VIH-Sida, a resposta oncológica para doentes com cancro do Conselho de Cascais e na área da saúde mental, na área da psiquiatria. Curiosamente, as três áreas que o Governo Socialista, que depois fechou o contrato da PPP de Cascais, excluiu desse contrato, porque entendiam que o Hospital São Francisco Xavier, o Hospital Egas Moniz, o Centro Hospital de Lisboa Ocidental, teriam capacidade de resposta. Aliás, desde o princípio que a Câmara Municipal de Cascais, as câmaras não são envolvidas no processo de construção destes contratos, mas desde o início, mesmo tendo sido a Câmara a investir milhões de euros em termos de acessibilidades para o acesso ao hospital, não tendo sido incluído no processo, nunca deixou de denunciar esta insuficiência do contrato. Uma insuficiência tal que levou a que tivesse que ser encontrada uma solução, que foram contratos complementares que permitiram dar cobertura precisamente aos doentes destas três áreas de especialidade médica. Portanto, tem sido possível. Aquilo que aconteceu agora, mais recentemente, ainda com o ministro socialista Adalberto Campos Fernandes, foi um governo que, pura e simplesmente, optou por não preparar um concurso público ou qualquer outra solução e propôs à entidade concessionária, neste caso o Grupo Lusíadas, a prorrogação do contrato com o compromisso de que o Estado iria fazer um novo concurso público internacional. E, portanto, aí o Governo assume que a PPP deu resposta, o Governo assume que quer manter a PPP em Cascais e assume a sua incompetência na preparação do dossiê e, portanto, encontrou aqui uma solução de meio termo. Naturalmente, a prorrogação é sobre o contrato original e, portanto, soluções têm vindo a ser encontradas para dar resposta a estas três áreas. O que a senhora deputada do Partido Comunista Português, certamente por lá, esqueceu de dizer, foi o que o resto do relatório da UTAP diz em termos da qualidade clínica que é demonstrativo e sentido pela população da resposta de saúde no Conselho de Cascais, que não é apenas o reflexo do trabalho do hospital, é reflexo de um ecossistema de saúde e que, se nós quiséssemos comparar com todos os outros hospitais na região de Lisboa, tirando o caso de Vila Franca de Xira, nós não conseguiríamos comparar, porque estes contratos obrigam a uma fiscalização e penalização, quando não são cumpridos, num conjunto de indicadores de saúde que, infelizmente, nos hospitais públicos nós não fazemos. Ora, na ausência de avaliação nos hospitais de gestão pública, em comparação com os hospitais de gestão privada, mas da esfera pública, do SNS, é uma concorrência que podemos dizer que não existe, é desleal e é uma comparação que é, no mínimo, incorreta, para não lhe classificar de outra forma. Portanto, não podemos comparar o que não é comparável. É tão simples quanto isto. E, portanto, Sr. Presidente, a pergunta que lhe coloco, e termino aqui, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, não precisava de levar tão a sério esta convocatória ao ponto de recorrer aos cuidados de saúde pessoalmente, mas ficamos muito satisfeitos e muito felizes por ver recuperado, e todos que o seguem sabem que já está quase em pleno no exercício das funções. Mas peço-lhe a sua avaliação, não apenas do hospital, que é importante, mas também no contexto da forma como o hospital foi transformador de todo o ecossistema de saúde do Conselho e como é que perspectiva o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista.
Sra. Deputada Coordenadora, muito obrigado. Os meus colegas já cumprimentei, mas aproveito naturalmente para, mais uma vez, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, e não apenas agradecer, mas saudar a sua presença aqui. A Sra. Deputada Coordenadora, e bem, já fez o enquadramento da razão de ser desta audição. no âmbito de uma avaliação política das parcerias público-privadas na saúde. E sobre isto eu irei fazer uma intervenção breve e, tanto quanto possível, muito objetiva. O Partido Socialista, como é do conhecimento público, tem sobre esta questão das parcerias público-privadas na saúde uma posição muito clara. Não diz que sim, nem diz que não, assenta em qualquer tipo de dogma, tem uma posição que alguns denominam de geometria variável, mas, acima de tudo, vê nestas soluções, compreende estas soluções apenas e só num quadro de valorização complementar, alguns dirão até suplementar, da resposta que é dada pelo Serviço Nacional de Saúde. E com estas audições, o que se pretende é, caso a caso, procurarmos com humildade, com responsabilidade democráticas, recolhermos elementos informativos que nos permitam errar menos quando importa tomar decisões. Ora, do meu ponto de vista, até pela experiência autárquica que tenho, eu penso que ouvir um Presidente de Câmara é ouvir alguém que, em princípio, será a pessoa melhor informada, mais habilitada, a dar aquela que é a sua opinião sobre a realidade social concreta do território onde é o primeiro responsável. E é nesta ambiência de recolha de informações, nesta ambiência de considerarmos o seu contributo essencial e fundamental, que lhe coloco, que renovo as questões que eu julgo que importa colocar. Mais do que estar aqui a especializar questões que já foram feitas e bem nas intervenções anteriores. No fundo é perguntar ao Sr. Presidente de Câmara como é que sente o pulsar, como é que constata, em termos dos cidadãos, que está a ocorrer a resposta no plano da celeridade e no plano da qualidade assistencial. Isto por um lado. Uma outra questão concreta, isto a avaliação que lhe é possível fazer. Outra questão concreta, como é que sente o clima em termos de conforto ou desconforto, em termos de paz social ou instabilidade social, dos profissionais de saúde que prestam serviço, neste caso, na unidade de Cascais. E por fim, enfim, não sei, mas digamos que se lhe é possível também adiantar-nos qualquer tipo de opinião sobre aquilo que lhe parece ser o impacto económico desta solução de gestão em termos da parceria público-privada nesta unidade. E, portanto, basicamente, são apenas e só estas três questões muito concretas, num quadro que não pretende que ouçamos de si uma avaliação técnica, mas uma avaliação em termos daquilo que, repito, é o seu conhecimento muito concreto da realidade social que neste momento nos está a preocupar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora tomo eu a palavra, se me derem licença, enquanto deputada do Grupo Parlamentar do CDS. Eu vou pôr o tempo. Bem, mais uma vez muito obrigada então pela sua presença aqui. Eu vou também tentar não me repetir, deixando clara desde logo qual é a posição do Grupo Parlamentar do CDS. Nós não temos nenhuma pecha contra as PPPs na saúde. Tentamos basear a nossa posição com base nos dados factuais que temos à disposição e são muitos. Desde logo os dados do SINAS, do Tribunal de Contas, estudos da Católica, da UTAP, na generalidade todas estas entidades têm feito, de diferentes pontos de vista, avaliações das quatro PPPs e, de uma forma geral, obviamente com apontamentos em algumas áreas concretas, mas de uma forma geral fazem uma avaliação muito positiva deste modelo e destas quatro experiências em concreto. Quando esteve cá a responsável da ARS Lisboa e Vale do Tejo, deu nota de que, de facto, já estava em preparação, como de resto sabemos, um novo concurso para a PPP de Cascais. De facto, incompreensivelmente, uma vez que já se conhecia há 10 anos, quando é que o prazo ia terminar, incompreensivelmente, de forma tardia, incompreensivelmente, ou talvez não, dado o enquadramento político em que vivemos, talvez até tenha sido avisado fazer este desaceleração do processo, mas enfim. E o que foi dito foi que, de facto, ia ser, se alguma coisa foi dita, era que não só se previa fazer um novo concurso, exatamente porque se entendia que era a melhor opção, em vez de remeter para a esfera pública, que era uma alternativa, e que era preciso até fazer um contrato mais abrangente do que aquele que existia que existe neste momento, como disse o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para cobrir áreas cujo perfil assistencial hoje em dia não cobre, na área da oncologia, doenças infecciosas e saúde mental na comunidade. Portanto, não só me parece que isso traduz que há aqui um bom princípio, como até deve ser adensado. O representante da UTAP, também, o gestor público, também fez, deu nota de que, por exemplo, a mesma produção que é feita pelo Hospital de Cascais num hospital tradicional EPE teria eventualmente custado ao Estado mais de 40 milhões de euros e, portanto, do ponto de vista financeiro, também parece haver aqui uma vantagem. O Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, que também já cá esteve, disse uma coisa curiosa, disse que ainda bem que tinha sido tomada esta decisão na altura, no caso da Vila Franca, porque ele temia onde é que estaria hoje em dia o seu concelho se não tivesse sido tomada essa decisão, tendo em conta o que tem sido o histórico de investimento no SNS, sobretudo nos últimos anos, e que, portanto, que ele agradecia muito e que teria sido uma boa decisão à data. E, portanto, as minhas perguntas para si são muito simples, na medida em que, como a Câmara de Cascais, pelo menos neste momento, não tem uma envolvência, não pode decidir por si qual é o modelo do hospital que deve servir o seu concelho, pergunto-lhe se, apesar de tudo, como está a ser lançado um novo concurso, se foi chamada a qualquer momento também para contribuir, uma vez que é do seu interesse e provavelmente terá dados para saber qual é a melhor resposta de saúde que o concelho deve ter e o que é que precisa para que essa resposta seja plena do ponto de vista da hospitalização, não dos cuidados de saúde primários. Mas pronto, portanto, se foi envolvido em algum momento ou se está previsto o seu envolvimento na construção do novo caderno de encargos. E se faz eco das palavras do Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, ou seja, se no seu entendimento, como a situação tem algumas similitudes, se lhe parece que foi avisado ter sido lançado o concurso há 10 anos atrás, tendo em conta aquilo que se vê hoje em dia e, portanto, se avalia como positiva a existência de uma parceria público-privada em detrimento de um modelo que tem as rigidezes que nós conhecemos no caso dos hospitais EPE. E nem é tanto uma avaliação em absoluto se a gestão pública é melhor que a privada é melhor que a pública. A questão é, o enquadramento que é dado à gestão em PPP tem determinadas características diferentes de um EPE. Isso aparentemente traz bons resultados e, portanto, pergunto-lhe se vê, se concorda com esta afirmação de que há, de facto, um enquadramento preferencial que não só nós também visitámos o Hospital de Cascais e falámos com os corpos clínicos, o entendimento que foi dado tanto por médicos como enfermeiros como por auxiliares, pelo menos das pessoas que estavam na reunião, foi de que estavam satisfeitos com o trabalho, com as condições de trabalho que tinham. De resto, até tinham um salário mínimo já na altura maior do que aquele que era pago nas condições legais em vigor. E deram-nos dados de avaliação da satisfação dos utentes, uma vez que o Estado acabou por nunca estabelecer esse sistema que estava previsto, portanto são feitos pelo próprio hospital, e eram também muito positivos. Portanto, se utentes estão satisfeitos, se os profissionais de saúde estão satisfeitos, se aparentemente do ponto de vista financeiro o Estado está melhor servido, se isso é validado por entidades credíveis, falta-nos só saber se o autarca da zona corrobora estes dados e de alguma forma gostaria de estar envolvido na solução futura do Hospital de Cascais. Muito obrigada. Seria agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite e também pelos desejos pela continuação das melhoras que estou a ter, pedindo desculpa de facto de não poder ter estado cá no dia que estava previsto, mas foi exatamente nessa altura que tive um pequeno grande percalço de saúde. Começando pelo, digamos, por uma declaração de princípios, eu não tenho nenhum dogma sobre a opção, estou um bocadinho como o Partido Socialista, sobre PPPs ou investimento direto do Estado. Não tenho sobre isso, do que me é possível conhecer. Conheço boas PPPs e conheço más PPPs. Portanto, a questão não estará propriamente no modelo, estará na negociação da forma como essas PPPs são lançadas a concurso e depois como é que elas são concretizadas e como é que são fiscalizadas. Portanto, sobre essa matéria não tenho um dogma propriamente dito. Tenho claramente uma noção de que algumas PPPs na área rodoviária são altamente negativas, isto também porque a senhora deputada referiu a questão das PPP rodoviárias, tenho uma perspectiva, uma sensibilidade que na área da saúde elas têm vindo a ser positivas, mas é, digamos, aquilo que eu posso ter à partida. Como tudo tem as suas circunstâncias, aqui um bocadinho de história que foi de alguma forma introduzido pelo senhor deputado do PSD, a dizer que de facto Cascais tem sobre esta matéria um histórico que foi dramático até determinada altura. Ou seja, o antigo hospital de Cascais tinha condições que, se não fosse a capacidade, a competência, a sensibilidade de todo o seu pessoal, tinha rebentado muitíssimo antes de qualquer momento, se é que não rebentou, mas pelo menos os doentes eram tratados, mas em condições absolutamente miseráveis, sendo que eu sou testemunha disso, não por utilizador direto, mas por utilizador indireto de acompanhamento de familiares meus ao hospital. E portanto, chegar a Cascais e dizer que iríamos ter um novo hospital, eu confesso que para os municípios de Cascais pouco lhe interessava qual o modelo que ia seguir, dado o estado em que estava o antigo Hospital de Cascais. Estou convicto é que, se este modelo não tivesse sido seguido na altura, estou um bocadinho como o meu colega de Vila Franca de Xira, teria sérias dúvidas, para não dizer que tinha certezas, de que ainda hoje Cascais não teria nenhum hospital. Dúvida que se colocou na questão da Amadora Sintra, em que Sintra, sendo o segundo maior concelho do país, não tem um hospital e, portanto, tem hoje uma carência grande nessa matéria. Vejo daqui uma preocupação, e acho que essa, não sendo explicente nenhum dos lados, mas onde é que deve estar o foco? Neste caso, entre os trabalhadores e entre o doente ou entre o cidadão que precisa de ser tratado. Claramente aqui também não escondo que o meu foco, estando a tratar do que estamos a tratar, é o doente. E, portanto, nessa matéria, o foco é para o doente. Sendo que, no caso de Cascais, não me tem chegado informação, e quer por razões das funções que desempenho, quer por via também de ser munícipe e, portanto, frequentar o Hospital de Cascais, e então nos últimos anos frequentei com muita assiduidade enquanto acompanhante também de doentes, e obviamente as pessoas conhecendo-me, seria normal que me fizessem críticas em relação ao ambiente laboral que se pudesse estar a passar dentro do hospital, e sabendo nós que nunca estamos satisfeitos, quer dizer, nunca estamos no limite máximo da nossa satisfação, essas críticas não me foram feitas e tive, num ou noutro caso, até fatores positivos nessa avaliação que faziam dos próprios funcionários, digamos assim, do hospital. Eu colocava a questão num termo diferente. Se o Estado tem dinheiro para acabar daquilo que eu designo que são duas PPPs, em Cascais não há uma PPP, há uma PPP de serviços e há uma PPP de construção. Por isso é que eu estou a dizer que eu identifico duas. Portanto, se tem dinheiro para se substituir, neste caso, aos dois contratos e não a um só contrato, porque então não acharia que fosse coerente a abordagem que se faz do tema, então eu o que posso dizer é que eu tinha um conjunto de sugestões a dar para que esse dinheiro fosse aplicado noutro tipo de funções, não só funções de que a Câmara, em alguns casos, se substitui ao próprio Estado Central, e com isto, para nós, isto não cria problema nenhum, portanto, ou seja, os municípios de Cascais são nossos municípios e, portanto, não podendo o Estado Central acorrer a certas necessidades, a Câmara, se puder, acorre como tem ocorrido em diversas áreas. Mas, portanto, se o Estado tem esses mecanismos, então que os direcione, mecanismos financeiros e económicos, que os direcione para muitas outras funções a nível da saúde, que essas sim estão muito limitadas no Conselho de Cascais. Uma são os próprios centros de saúde, é ter a possibilidade de termos médico de família. A Câmara aí vai substituir ao Estado, num acordo que já estabeleceu com o Ministério da Saúde, nós construímos os dois centros de saúde que o Governo, portanto, ou seja, não fomos nós que determinámos, foi o Governo que determinou o que era necessário, e o acrescento de mais um centro de saúde. Na verdade, em termos objetivos, quase que dá mais 3 centros de saúde, de forma a termos o objetivo das unidades de saúde familiar. A Câmara está, por exemplo, na questão da infecciologia, considero num ambiente urbano, metropolitano, ser mais importante aquilo, por exemplo, que Cascais está a fazer como pioneiro, que é nós termos neste momento perfeitamente gratuito, confidencial, numa rede que nem sequer passa pelo hospital, passa pelas farmácias, a identificação de cidadãos com VIH-Sida e com hepatites. Assim como também estamos a fazer num conjunto de outras áreas, nomeadamente também não só em termos de detecção de doença, vamos avançar agora com as diabetes, que é uma doença que é calada, que é muda, e portanto estamos nós a fazer essa despistagem, nós, município, e no caso em concreto, por exemplo, com outras matérias, e aí já sou mais sensível, que foi a razão da minha falta, sensível do ponto de vista pessoal, que são desfibriladores espalhados por todo o território, com formação aos agentes que possam dar essa conta. E portanto eu diria que encontraríamos certamente muitas outras áreas que, se a avaliação fosse uma avaliação neutra sobre o sistema de PPPs que temos no Hospital de Cascais, encontraríamos muitas outras áreas onde a correr com esse dinheiro. A começar já por uma que, não sendo diretamente com o hospital, mas que ainda há poucos dias se colocou, em que estamos com dificuldades, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, ou como apercebi, relacionadas com o Instituto de Medicina Legal, e que a Sra. Procuradora-Geral Adjunta pediu para reunir um conjunto de entidades, que nos reunimos no Hospital de Cascais, e éramos certamente mais de 15 instituições para resolver um problema que, com as 15, era completamente irresolúvel. Se não fosse a Câmara a avançar, e portanto a Câmara avançou, e estamos nós agora a tratar de uma matéria, enfim, com a delicadeza, porque não é só a minha área de formação, não é claramente esta, mas percebi que não era só um problema com os mortos, mas também era um problema com os vivos, que têm que fazer um conjunto de averiguações e de análises e tudo mais. Por isso, nestas matérias, eu diria que, já na questão da saúde mental, por exemplo, eu acho que isto é uma lacuna que temos a nível nacional, é algo que me preocupa muito, porque não, a saúde mental não teve uma atenção por parte do Estado, não é recente, é uma questão de sempre, não teve por parte do Estado uma preocupação que devia ter, e não sei se neste momento está a ter, e nós estamos, de facto, o sentimento que se tem é que estamos a criar um déficit, vamos chamar assim, de apoio ao doente mental, sendo que também aí, em algumas áreas muito mais específicas, tem sido a autarquia também a substituir-se, a fazer os investimentos em equipamentos que tem que fazer para que os cidadãos possam ter não só o acompanhamento, mas que lhes possa ser garantido o mínimo de qualidade de vida quando os seus pais, nomeadamente, quando quem deles trata, pela ordem natural da vida, parte. E, portanto, ficariam eles aqui completamente abandonados. Neste sentido, voltando a reafirmar que não tenho nenhum dogma em relação a ser uma PPP, já que há pouco, também da parte do Sr. Deputado do Partido Socialista, esta PPP está inserida no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ou seja, não estamos a falar de que não está, está completamente fora. E, portanto, não é um oposto, tal como o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu, é complementar, eu diria mesmo que faz parte, é integrante do Serviço Nacional de Saúde. E nesse sentido eu não vejo razões para, enfim, para não prosseguir um esquema desta natureza, e se o Estado de facto tiver, o Governo Central tiver dinheiro disponível para investir na área da saúde, não é claramente nesta matéria que eu considero que esteja a primeira prioridade. Respondendo à Sra. Deputada Coordenadora, dizer-lhe o seguinte, De facto, nós não fomos chamados a contribuir, não fomos ouvidos, que, enfim, não tivemos qualquer tipo de participação neste processo do concurso público da PPP. Preocupa mais nesta matéria, e aí confesso que me preocupa, tanto seja a solução para um lado como seja a solução para o outro. O atual contrato, que foi o primeiro a ser realizado, seria o primeiro a ser terminado, não tivesse sido a prorrogação que foi estabelecida, neste momento é o último. Não é? Portanto, ou seja, neste momento passámos para o último contrato que terá que ser revisto, que, se não estou em erro, é até finais de 2021 a prorrogação. O que me parece perigoso é manter a indefinição, porque, enfim, aqui penso que não me será difícil explicar, é que, não tendo perspectivas temporais para amortizações de investimentos que são pesados, em alguns casos são de capital intensivo, se formos então a nível de equipamentos, e hoje os equipamentos, a tecnologia, têm uma fortíssima componente de solução, de tratamento nos próprios doentes, o que nós vamos ficar é marinar até 2021 e não sabendo se depois de 2021, porque eu acredito contratos desta natureza com este peso, eu admitiria que já começasse a haver neste momento um esboço de minuta contratual. Ainda há pouco tempo tive que tratar de um concurso público internacional, que é também o que se trata aqui, de um concurso público internacional, neste caso de 150 milhões de euros a 10 anos, e sei o quanto foi demorado, quantos passos tivemos que percorrer até poder concretizá-lo. E, portanto, eu, se tivesse alguma coisa a recomendar, era uma decisão rápida, de qual dos sentidos em que o processo iria seguir, e a partir daí então ter já alguém a trabalhar se a opção fosse manter a PPP. Na minha avaliação final, tendo em consideração tudo isto, eu ficarei desconfortável. Há pouco foi-me perguntado, enfim, como é que eu podia sentir o pulsar. Eu ficaria com o pulsar perturbado se me dissessem que não iriam renovar. Eu já tive o pulsar, já tive há pouco tempo, por via do coração. Estou a dizer agora por via desta matéria em concreto, aí sim eu ficaria com o pulsar perturbado se me dissessem que não ia seguir a PPP. Porquê? Porque, volto ao início do que disse, a experiência que as Cascais têm com o hospital anterior a este é uma experiência muitíssimo negativa. Do que eu senti ao longo de todo este tempo foi de que, e nós temos, enfim, os partidos fazem análises, sondagens sobre variadíssimos temas. A saúde, há bem pouco tempo atrás, há coisa de, não quero falhar, mas 8 anos, 9 anos, estava como uma, foi antes inclusivamente de estar a funcionar a PPP, portanto é há mais tempo. Era uma das principais preocupações dos municípios de Cascais, hoje claramente não é sequer uma preocupação. E, portanto, isto de alguma forma denota tudo isso. Se formos ver avaliações independentes, em que avaliam de forma muito positiva, classificando nos primeiros indicadores dessas avaliações o Hospital de Cascais, parece-me também quem é especializado, quem conhece da matéria, avalia positivamente o caso de Cascais. Portanto, a minha decisão, se fosse eu a decidir, era manter a PPP e aproveitar ao Estado o dinheiro que, pelos vistos, terá a mais para poder equacionar a possibilidade de tirar, de afetar esse dinheiro para anular a PPP, para o direcionar em muitas outras áreas para as quais não nos faltarão, certamente, criatividade, mas mais do que criatividade, não faltarão necessidades reais, concretas, da própria população. Penso que, ou pelo menos tentei, se tenho a certeza, responder às questões que me foram colocadas, mas completamente à disposição.
Resta-me agradecer e perguntar aos senhores deputados se ainda têm alguma questão que queiram colocar, apesar dos esclarecimentos terem sido extensos, mas Senhora Deputada Carla Cruz. É um clássico. Palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada e agradecer ao Sr. Presidente da Câmara as suas respostas. O Sr. Presidente colocou aqui algumas questões que são de veras importantes e há uma delas com as quais o PCP tem há muito tempo vindo a dizer, é que de facto tem sido pedido, eu estou a dizer pedido às autarquias locais, que se substituam em matérias que são matérias que entendemos nós que não são da competência dos municípios. E, portanto, quer desde logo a construção, quer as matérias que aqui falou de que o município está a desenvolver trabalhos, são matérias que de facto é de competência do Estado Central, é claro, e para o PCP isso é claro, e temos-lhe dito que esse não é o caminho, porque obviamente que as autarquias podem e devem envolver-se nas questões da saúde, naturalmente, até porque conhecem bem as realidades, devem estar envolvidos até na elaboração do plano local de saúde, obviamente, e no acompanhamento, as autarquias têm um papel importante. Agora, o que lhe está a ser feito, e também não é de agora, mas estamos a falar neste contexto e nesta legislatura, é de facto transferir para as autarquias competências que são do Estado Central e com as quais nós não acompanhamos, porque é preciso fazer os investimentos, estamos todos de acordo, os cuidados de saúde primários, e não podemos pôr os cuidados de saúde primários versus cuidados hospitalares ou ao contrário, ambos são importantes. E essa competência é uma competência à construção do edificado, a melhoria das condições de trabalho e de prestação de cuidados de saúde, obviamente que compete ao Estado Central. Relativamente à questão que dizem, obviamente, respeitamos a opinião, mas eu quando diz que... se tivesse que fazer alguma decisão pela manutenção da PPP, eu devo dizer que as PPPs não, custam ao erário público. Não, o erário público transfere por ano, através da contratualização, paga aos grupos privados. Isto não é sem qualquer custo. Hoje o Estado paga pelas quatro PPPs que tem, está no Orçamento do Estado, mais de 400 milhões de euros. Não, é porque parece que não há... Não, o Estado paga e paga bem a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, que lhe é prestado pelas concessionárias e pelos os grandes grupos que estão neste momento na saúde. E, portanto, não é para dizer que o Estado já paga e paga bem. E, portanto, não é dizer que não tem qualquer, hoje qualquer custo. Era só essa questão. Relativamente à questão do antigo Hospital de Cascais, nunca esteve em causa, obviamente. Não sendo de Cascais, não sendo nem sequer de Lisboa, estamos bem cientes das condições do antigo hospital e sabíamos que não reunia o mínimo de condições, já dissemos isto relativamente à Vila Franca, não reuniam condições para prestar cuidados de saúde de qualidade e em segurança, e até para os próprios profissionais. A questão para o PCP nunca esteve em não construir o hospital, foi um modelo que se optou. Foi um modelo de PPP, mas porque nós sempre dissemos que era necessário construir os hospitais. Aliás, como temos dito, que é preciso construir mais hospitais, é preciso renovar hospitais. E, portanto, nunca esteve em causa essa questão. A questão tem a ver com aquilo que é os investimentos e como é que nós encaramos os investimentos. E nós encaramos que estes investimentos são investimentos públicos. Era só isso. Muito obrigada.
Não sei se mais algum senhor deputado quer... Pode-se juntar dois e respondo... Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. De facto, agradecer os esclarecimentos do Sr. Presidente, eu penso que, para quem quer ouvir, foi muito claro. E aquilo que diz sobre as sondagens de opinião, que todos nós que conhecemos o território, somos testemunhas, de facto, recordamos-nos bem daquilo que se dizia na rua. Havia uma genuína preocupação sobre o que poderia acontecer às pessoas na ausência absoluta de equipamentos de saúde, e volto a dizer, não era apenas o hospital, era todo o parque de saúde do concelho que não tinha capacidade de resposta. E, portanto, há momentos em que a realidade se confronta com o discurso, E é isso que nós verificamos aqui, porque o Partido Comunista diz, nós entendemos que não devem ser as câmaras a fazer o investimento, compete ao Estado Central. O mesmo Partido Comunista esteve 4 anos a aprovar orçamentos e deixou que as câmaras tivessem que fazer esse investimento, porque a opção contrária seria as câmaras não fazerem e, portanto, as populações não estarem servidas, que é isso que se verifica na realidade. E quando se fala que os PPPs custam ao erário público centenas de milhões de euros, nunca dizem quanto é que custariam se estivessem sob a gestão exclusivamente pública, que é uma discussão que é, no mínimo, para termos alguma seriedade neste debate, é uma discussão que devemos ter. Quanto é que vai custar Braga? Já não vou falar sobre a quebra na qualidade clínica dos serviços que vão ser prestados a uma das maiores regiões do país do ponto de vista de densidade populacional. Já não vou falar sobre os riscos que isto comporta do ponto de vista de quebra de resultados em saúde. Mas quanto é que vai custar efetivamente a nacionalização daquela gestão? Que é aquilo que este governo acabou por decidir fazer por pressão dos seus partidos de apoio de base parlamentar, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ninguém fala nisto. E, portanto, claro que tudo custa. A questão é se custa mais ou menos. E a questão é se com o investimento que é feito retiramos os resultados que pretendemos e devemos ter. E, de facto, quando falamos na disponibilidade financeira para fazer este tipo de operações, porque objetivamente todos os estudos, o professor Pita Barros e outros, têm feito estudos sobre, é na casa das dezenas de milhões de euros que estas reversões vão custar, como o Sr. Presidente da Câmara aqui falou, há uma série de investimentos que competem ao Estado Central que deveriam ser feitos. Eu recordo-me em Cascais, os cuidados continuados, que se não fosse o setor da economia social e privada a fazer, ou no campo dos medicamentos para as populações mais vulneráveis, ou até no que diz respeito às respostas de saúde mental, que se não fossem os apoios da economia social com o apoio da Câmara Municipal, não o teríamos. E já para não falar nas outras iniciativas que o Sr. Presidente aqui falou, como por exemplo de ter Cascais ter sido a primeira cidade na via rápida para eliminar o VIH-Sida e as hepatites virais. E quero registar, porque eu creio que no âmbito daquilo que são os objetivos deste grupo de trabalho, as palavras do Sr. Presidente. O maior risco que nós corremos, independentemente do modelo que se venha a definir para o futuro, é a indefinição. Não podemos ao mesmo tempo dizer que é fundamental que quem gera um hospital ter a autonomia de gestão, ter uma visão de investimento plurianual em função dos resultados de saúde e dos ganhos que isso pode comportar para a região, e ao mesmo tempo deixarmos até 2021 uma administração sem qualquer sinal sobre qual será o futuro, porque quem paga no final do dia essa indefinição são as pessoas, e creio que esse tipo de situações não são aceitáveis. Portanto, registo e subscrevo a posição equilibrada do Sr. Presidente da Câmara. De facto, tal como o PSD defende até na sua proposta de lei de bases, o Estado deve ser a entidade que primordialmente gera o SNS, sem fechar a porta a poder, quando é custo efetivo, quando responde ao custo oportunidade e traz ganhos em saúde, não deve o PSD, no entender do PSD, o Governo deixar de recorrer, seja ao setor privado, seja ao setor da economia social, desde que se traduza sempre em melhores resultados em saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, não se trata de um debate parlamentar entre senhores deputados. O objetivo é ouvir o Sr. Presidente da Câmara. E temos rondas. Portanto, Sra. Deputada, se for breve, porque senão eu terei mesmo que retirar a palavra.
Muito obrigada, mas é só uma questão, Sra. Deputada Coordenadora, de repor a verdade, porque se há partido que não que fez, e se hoje há descentralização e todas essas matérias, não é por força do PCP, foi o PSD que assinou com o PS, e portanto é esta reposição de verdade que queríamos colocar e não aquilo que o PSD acabou de dizer.
Esse esclarecimento, eu passaria então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais.
Muito rapidamente, enfim, não tenho nenhuma pretensão nem de conseguir convencer alguém de uma posição contrária à minha. Como também penso que todos estamos cientes disso, as posições estão assumidas e, portanto, já tenho, como diz o povo, já tenho sarna com que me coçar e, portanto, não vou enverdar por estas matérias. O que queria dizer é que, respondendo à senhora deputada, é que obviamente que sei que uma PPP de saúde é suportada pelo Orçamento Geral do Estado. Como o Orçamento Geral do Estado não é uma figura do itério, portanto, é do nosso dinheiro, portanto, somos cada um de nós que paga, portanto, eu tenho essa noção. A minha preocupação é se eu, enquanto cidadão, não sou chamado a pagar mais por via de não ser a solução atual. E esse balanço devia ser colocado em cima da mesa para termos uma análise concreta. Porque esta PPP, inclusivamente, não é sequer do atual governo, não é sequer do anterior governo, é do governo anterior ao anterior governo. Portanto, ou seja, já vem desde essa altura. E eu, enfim, como compreenderão, não sou propriamente um apoiante do governo anterior ao anterior governo, não é? Mas quero dizer que considero que foi uma decisão bem tomada, porque de outra forma não tínhamos hospital. Aliás, em Cascais, na modalidade público, nós tivemos aquilo que eu cheguei na altura a designar, uma intifada, porque foram lançadas 3 primeiras pedras. É? De hospitais que não aconteceram. Portanto, só depois veio a acontecer este hospital, o atual, através de uma parceria pública ou privada. E sendo eu muito crítico do governo anterior ao anterior governo, nesta matéria reconheço que foi uma decisão bem tomada. E, portanto, só posso estar de acordo com isso. Quanto às que a senhora deputada introduziu agora no fim, Cascais assinou as primeiras delegações de competências, não foi com este governo. As primeiras que assinou foi com o governo anterior a este. E o que lhe quero dizer aqui, que se posso ser sensível a isso, é de uma análise sociopolítica dos meus munícipes chegarem ao fim e dizerem assim: o senhor teve a assumir um conjunto de funções que eram do Estado Central e nós consideramos que não devia ter assumido, tirou-nos dinheiro de Cascais, ou que nos devia ter assumido. E à medida que eu mais funções assumo do Estado Central, algumas delas sem a contrapartida, porque não tenho uma perspectiva economicista, e se me permitem, não me cabe naturalmente fazer esta avaliação, mas deixar pelo menos cá este registro, eu não fujo, deixar o registro na Assembleia da República, de que o Estado local também é Estado. E portanto são financiamentos e investimentos do Estado quando uma autarquia está a fazer investimentos públicos, e portanto nesse sentido a avaliação que eu tenho sentido por parte dos meus munícipes é que avaliam positivamente esta matéria, e portanto não tenho nenhum problema, não tenho nenhum munícipe, a não ser obviamente dirigentes partidários dos partidos que não estão a favor, nomeadamente o Partido Comunista, que sempre foi contra a descentralização, de dizer que eu estou a fazer mal. Mas ainda assim deixo, por fim, uma única questão. As unidades de saúde familiar são ou não são PPPs? As unidades de saúde familiar, em termos do sentido estrito, e só estou a falar na saúde, não estou a ir para outras áreas, porque então encontraríamos muitas parcerias públicas ou privadas, nomeadamente agora, por exemplo, nos transportes, que é uma matéria onde estamos todos a discutir, no âmbito das áreas metropolitanas, no âmbito do país, mas na saúde. Uma unidade de saúde familiar vá-se perguntar a determinado munícipe, e aí acredito que de qualquer concelho, se tiver que ter, é a única possibilidade de ter um médico de família por via de uma unidade de saúde familiar, se ele, por via de ser uma, género de uma PPP, ele prefere não ter médico de família. Acho sinceramente que não há alguém que responda que não prefere ter. E, portanto, temos que, nessa coerência, dizermos que, então, afastamos o Estado, perdão, os privados, seja em que condições se eles apresentem, de tudo. E aí, do que eu conheço das posições do próprio Partido Comunista, também não é isso que o Partido Comunista defende. Embora não possamos pôr este estigma sobre os privados, porque parece que estamos a falar de alguém criminoso. Eu em Cascais tenho privados criminosos, ainda não julgados, e portanto não me vou alargar sobre essa matéria, mas não tenho nada contra os privados, antes pelo contrário, uma das minhas preocupações é captar investimento privado, já que o Estado, não, seja ele, neste caso, o central, não tem tido essa capacidade de fazer investimento. E não estou a falar, para terminar mesmo, não estou a falar do atual governo. O atual governo não tem dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito. O próximo governo não terá dinheiro. O próximo governo do próximo governo não terá dinheiro. E o próximo governo do próximo governo do próximo governo também não vai ter dinheiro. Portanto, nós temos que reequacionar a forma como é que captamos esses meios, porque não é nenhuma máquina que o Estado, seja ele central, seja ele local, tenha para fazer notas, versus que tipo de apoios é que nós queremos formular. E essa discussão parece muito mais útil para uma perspectiva de médio e longo prazo, para ver como é que nos vamos organizar no futuro. Não é? Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou assim por concluída esta sessão. Sim, Srs. Deputados, muito obrigada a todos. Muito boa tarde.